Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! O programa de hoje vai ser inteiramente dedicado a uma cidade, Istambul, situada em dois continentes, Europa e Ásia, nas margens do Estreito do Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar de Mármara ao Mar Negro. Há muitos, muitos anos que queria conhecer esta cidade. Tive a sorte de lá passar uma semana e, claro, que ultrapassou as minhas expectativas. Fui com duas amigas, excelentes companheiras de viagem. Tinha lido o livro O Inferno, de Dan Brown, parcialmente passado nesta cidade. Tinha visto muitas imagens na novela brasileira Salve Jorge, A Guerreira, e depois da viagem recordei-a no livro de Orhan Pamuk, intitulado Istambul. A banda sonora do programa de hoje tem músicas indicadas por amigos turcos e outras que fui buscar ao meu CD com a trilha sonora dessa novela. Espero que gostem. Chegámos sábado à tarde, num dia de muita chuva e vento. Apanhámos um táxi que atravessou uma parte da cidade, passando por baixo do imponente aqueduto de Valente, e fomos para o hotel, que ficava perto de todos os monumentos que queríamos ver, em Sultanahmet, na parte europeia, a sul do canal Corno de Ouro. Jantámos perto do hotel, pois estava vento, chuva, neve e muito frio. No dia seguinte, fomos fazer as visitas ao interior dos seguintes monumentos: Hagia Sophia e Mesquita Azul. Estava muito frio, não havendo filas para entrar. Só alguns se atreviam a enfrentar o temporal de chuva, vento e neve. A primeira visita foi à Hagia Sophia, Hagia Sophia ou Hagia Sophia. A Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia, em grego Hagia Sophia, que significa Sagrada Sabedoria, é um imponente edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a Catedral de Constantinopla, atualmente Istambul. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano na Antiguidade Tardia e Idade Média. A sua capital, Constantinopla, era conhecida como Bizâncio. Inicialmente, parte oriental do Império Romano, chamada de Império Romano do Oriente, sobreviveu ao colapso do Império Romano do Ocidente, no século V, e continuou a prosperar, existindo por mais de 1000 anos, até à sua queda diante da expansão dos turcos otomanos em 1453. A visita valeu muito a pena, com o mármore branco, liso, os tetos altíssimos, os arcos, as lâmpadas enormes e os mosaicos perto do teto. É a altura para ouvirmos de Altin Gün, Maska Yolari. Fomos à Mesquita Azul, que ficava na mesma praça, mas do lado contrário da Hagia Sophia. Debaixo de chuva, vento e neve, a caminho da mesquita. Tínhamos que entrar descalças e com um lenço na cabeça. Soube-nos bem estar dentro da mesquita, em cima dos belíssimos tapetes que a tornavam muito quente. A Mesquita Azul, ou Mesquita do Sultão Ahmad, é uma mesquita otomana de Istambul. Foi construída entre 1609 e 1616 e está situada em frente da Basílica de Santa Sofia. É a única mesquita de Istambul que possui 6 minaretes. A Mesquita Azul foi construída pelo sultão Ahmed I, na margem do Mar de Mármara, num estilo clássico otomano. Inicialmente conhecida como Mesquita do Sultão Ahmed, foi renomeada como Mesquita Azul, devido aos azulejos azuis nas suas paredes. Esta cor foi usada nas restaurações, pois inicialmente não era uma mesquita azul. Uma verdadeira sinfonia de belos mosaicos azuis de Iznik. Os imperadores bizantinos construíram um grande palácio onde se encontra hoje a Mesquita Azul. Em 1606, o sultão Ahmed I quis construir uma mesquita maior, mais imponente e mais bonita do que a Igreja de Santa Sofia. As mesquitas geralmente eram construídas com o intuito de serviço público. Existem diversos prédios ao lado das mesquitas que incluem medresses, edifícios para o ensino do Islão, escola de teologia, sauna turca, cozinha que fornecia sopa e lojas, o Bazar Arasta, cujas rendas se destinavam a financiar os complexos. Não lhes apetecia nada sair, pois continuava a chuva, o vento e estava imenso frio. Mas lá fomos para a Praça de Sultana Ahmed, onde apanhámos um táxi para a Torre Gálata, espampanante, já do lado norte do Corno de Ouro. Eu tinha os pés tão gelados que comprei umas botas pretas cheias de pelo, muito baratas, a compra mais útil feita em Istambul. Depois descobrimos um bar-terraço com vista para o Bósforo e sentámo-nos logo, apesar de o empregado nos dizer que pingava. E nós nem percebemos, pinga? Mas pinga como? Até que um pingo caiu em cima de nós e percebemos que, naquela mesa, pingava. Mas já não nos mexemos. Comemos lindamente tapas, ou medze. Passámos pelo icónico Pera Palace Hotel. Ainda andámos pela grande rua de compras, a Avenida Istiklal, e tentámos apanhar o metro na Praça Taksim. À noite, jantámos num restaurante típico chamado Capadócia, na Rua dos Elétricos, perto do nosso hotel. Comida típica turca, sentadas em tapetes. E vamos ouvir, de Seu Jorge, Alma de Guerreiro.
Levantando.
dia seguinte, trocámos dinheiro nas casas de câmbios. Perto do hotel ficava também um metro de superfície que, quando se afasta da cidade, anda no meio das duas vias num sistema muito eficaz e muito rápido, pois não circulam carros. E fomos comprar o bilhete da Big Bus, Opon Opof. Optámos por fazer no primeiro dia a linha azul, corno de ouro, e no segundo dia a encarnada, estreito do Bósforo. A primeira paragem foi em Miniaturk, que é um parque com miniaturas dos principais monumentos da Turquia, dirigido a crianças, mas que pode ser muito apreciado por turistas como eu, pois consegui ver, em ponto pequeno, muitos monumentos não só de Istambul, como também de toda a Turquia, e devo dizer que há obras lindíssimas. Continuava a nevar. À vinda, parámos no mercado das especiarias para fazer o primeiro reconhecimento e decidimos almoçar num self-service que tínhamos visto na véspera, muito perto da Mesquita Azul. A comida tinha um aspecto apetitoso e tivemos que ir apontando para as várias opções para ao menos sabermos o que estávamos a comer. De seguida, fomos a pé para o Grande Bazar, passando por um cemitério cheio de colunas com um restaurante. Indo a pé pela rua principal, por onde passa o elétrico, encontramos muitas lojas de câmbios, outras de produtos típicos, muitos cafés e restaurantes. Passámos pela coluna de Constantino e entramos no Grand Bazar, que parece quase outra cidade dentro da grande cidade. É um ponto obrigatório de passagem, assim como as ruas que o circundam. Boas cópias de malas de senhora de marca, echarpes, bugigangas, tapetes, lenços. Até tínhamos um mapa para nos orientarmos. Também conhecido por bazar coberto ou mercado coberto, Kapalisarsi em turco, pensa-se que este é o maior e dos mais antigos mercados cobertos do mundo, tendo sido aberto em 1461. O mercado expandiu-se rapidamente à volta do primeiro Bedesten, estimando-se que no final do reinado de Maomé II, em 1481, já ocuparia cerca de um terço da área que ocupa atualmente. No século XVI, durante o reinado de Solimão o Magnífico, o mercado foi bastante aumentado. São mais de 60 ruas e mais de 1000 lojas, ninguém sabe ao certo o número, que vendem todo o tipo de artigos, desde joalharia, cerâmica, produtos em pele, especiarias, tapetes, roupa, candeeiros, chá, café, tapetes, enfim, de tudo um pouco. Discutimos preços com os turcos, fazendo compras fantásticas com preços muito abaixo do pedido inicial. Comprámos carteiras para as filhas e tudo o que pedíamos para comprar, eles conseguiam arranjar. À noite, jantámos noutro restaurante típico, também capadoço, perto da Ágia Sofia. Vimos a Ágia Sofia e a Mesquita Azul à noite, ambas maravilhosas e muito bem iluminadas. No dia seguinte, apanhámos de novo o autocarro Big Bus para a linha Encarnada. Atravessámos a Ponte Gálata e a nossa primeira paragem foi em Besiktas para ver o Palácio Dolmabahçe, mesmo em frente do estádio. Estavam-me sempre a fazer perguntas sobre futebol e eu lá ia respondendo, bem ou mal. O Palácio Dolmabahçe, nas margens do Bósforo, foi o primeiro palácio de estilo europeu em Istambul e foi construído por ordem do Sultão Abdülmecid I, entre 1842 e 1853. A visita demorou mais do que o previsto, pois há muito para ver, desde os tapetes, aos móveis, aos salões ou aos arcos que enfeitam os jardins. Até tem uma porta para o Bósforo, para quem chega pela água. Como perdemos o bus, sugeriram-nos que visitássemos o estádio de futebol, mas nós preferimos apenas circundá-lo e seguir a pé para a paragem seguinte em Ortaköy. Fomos passando por algumas mesquitas mais pequenas, mas muito bonitas, e passámos também pelo magnífico hotel instalado no Palácio Siragan. De novo no autocarro, atravessámos a ponte para a Ásia, que é muito parecida com a nossa ponte sobre o Tejo. Eu até exclamei ao olhar para a direita: estou a ver Alcântara. Parámos logo no palácio Baylor Bay e fomos visitá-lo. Um pouco menor do que o anterior, mas igualmente espampanante. Uma particularidade: neste palácio não vimos nenhuma cozinha, pois as refeições costumavam chegar de barco. As margens do Bósforo são espetaculares, cheias de alis, que são as casas de veraneio junto ao Bósforo, algumas com pequenos decks para os barcos atracarem. Também vimos instalações flutuantes com clubes, piscinas, discotecas ou restaurantes. Voltámos à Europa e só voltámos a sair no mercado das especiarias. Atravessámos por baixo o túnel mais repleto de gente que alguma vez vi e apanhámos o Big Bus da linha azul. Vamos ouvir de Erasmo Carlos e Marisa Monte mais um na multidão.
Guarde segredo que te quero e conte só os seus pra mim. Faça de mim o seu brinquedo, você é meu enredo, vem pra cá, te quero, te espero, não vai passar, o amor não falta estar.
Estávamos a street food deles e almoçámos a meias, um pretzel com queijo de triângulo. Parámos na igreja búlgara, no Corno de Ouro, supostamente perto da igreja de São Salvador de Chora, que queríamos visitar, e aí começou a grande aventura. Tivemos que pedir imensas indicações. Subimos caminhos íngremes, fomos parar a uma zona de judeus e tivemos que mostrar no guia a uma mãe e uma filha o nome da igreja em turco. Elas meteram-nos num minibus grátis cheio de mulheres de burca e eles lá nos levaram até uma praça gigante perto da igreja. A igreja tem muitos mosaicos interessantes e valiosos, mas estava em obras, nomeadamente por fora. É considerada um dos mais belos exemplos de uma igreja bizantina. A igreja do século XVI foi convertida numa mesquita pelo Império Otomano e tornou-se um museu em 1945. Ainda fomos para uma esplanada comer pistáchios magníficos. Depois, apanhámos um autocarro público que nos deixou perto de Gálata, passando pelo aqueduto. Aproveitámos o dia de sol e subimos a Torre Gálata. Valeu a pena. A vista era deslumbrante, com algumas gaivotas a fazer-nos companhia. Conseguia ver-se na outra margem a Mesquita Sulimane, a Mesquita Azul e a Hagia Sophia. A torre atual não é a mesma que a antiga torre de Gálata, originariamente bizantina, chamada Megalos Pyrgos, que controlava o extremo norte do mar para a entrada do Corno de Ouro. Encontrava-se num lugar diferente e foi destruída durante a Quarta Cruzada em 1204. E o Bósforo sempre cheio de barcos. Depois, percorremos várias vezes a Avenida Istiklal. É uma rua de arquitetura elegante que se estende ao longo de quase 3 km, desde o antigo bairro medieval de Karakoy, antigamente Gálata, junto à Torre de Gálata, até à Praça Taksim, o centro de Istambul, a norte do Corno de Ouro. A avenida é uma zona de lazer e de comércio, onde se encontram lojas como livrarias, galerias de arte, teatros, cinemas, bibliotecas, restaurantes, bares, discotecas, chocolatarias e pastelarias históricas, mesquitas, igrejas católicas e ortodoxas, sinagogas, jardins públicos, etc. Grande parte do encanto da Avenida de Istiklal reside na sua arquitetura do século XIX, onde se misturam influências turcas, gregas e ocidentais. No período otomano, a área era frequentada sobretudo por intelectuais turcos e por estrangeiros europeus, cuja presença na zona remonta à época bizantina. Quando os visitantes estrangeiros chegavam a Constantinopla, a Paris do Oriente, referiam-se principalmente à Grande Rue de Pera, o nome dado à avenida pelos franceses levantinos e à sua mistura cultural de Ásia e de Europa. Entramos no Hotel Pera de Agatha Christie e vimos a pastelaria e uma liteira. O Hotel Pera Palace, onde entramos pela ligação à Agatha Christie, foi construído em 1892 para receber os passageiros do Expresso do Oriente. Este hotel-museu hospedou Agatha Christie, Hemingway ou Atatürk. Kemal Atatürk foi um marechal de campo estadista revolucionário turco e fundador da República da Turquia, assim como o seu primeiro presidente. É um hotel que relembra os tempos dourados, dos anos de glamour, das luvas de pelica, dos vestidos compridos, dos chapéus, das estolas, dos serviços de cristal e das baixelas de prata. Era o final do século XIX e o Expresso do Oriente iniciava as suas primeiras viagens Paris e Istambul. Faltava na cidade turca um hotel de 5 estrelas que recebesse os passageiros célebres. A Companhia Internacional Wagon Lee decidiu construir o Pera Palace, o primeiro hotel de luxo da cidade. Foi o primeiro edifício da cidade, para além dos palácios otomanos, a ter eletricidade e água canalizada, e foi o segundo na Europa a ter um elevador movido a eletricidade, só precedido pela Torre Eiffel. Os lustres foram concebidos pela prestigiada Murano. Há móveis feitos à mão, forrados a pérolas, e uma baixela Christophe com mais de 5 mil peças em prata, que depois da Segunda Guerra Mundial esteve desaparecida durante mais de 50 anos, segundo conta o atual Relações Públicas do hotel. Durante a guerra, o diretor da altura resolveu esconder toda a baixela da Christophe num quarto e emparedá-lo para prevenir eventuais saques. A porta ficou escondida por um móvel. Os tempos foram passando e nunca mais ninguém soube da baixela. Só foi descoberta quando se fez a remodelação do hotel. Extraordinário. Também fomos visitar a Igreja de Santo António de Pádua, Igreja Católica Romana em Istambul. Jantámos num rooftop chamado Divan e entramos no restaurante 360, muito giro, com pista de dança. Vamos agora ouvir de Emir Eline Dustum.
Aşık olmaktan mı söyle? Aşk seni bulunca hep kaçar mısın böyle? Gidip konuşsaydın ya orada dururken, İki lafın beni kırarsaydın ya, belki o cesaret edemezsin. Olsan tuhaflaşıyorsun, küçük bir çocuktan çocuk oluyorsun. Gidip konuşsaydın ya orada dururken, İki lafın belini kırarsaydın ya, belki o cesaret edemedin.
O Museu de Arqueologia, que também é muito perto do hotel, do Topkapi e da Ágia Sofia. Vimos os painéis de Alexandria e o túmulo de Alexandre o Grande. Também passei pelo Arasta Market, que é um pequeno e chique bazar, nas traseiras da Mesquita Azul. Vi o hipódromo e as suas três colunas. Passeámos por ruas típicas e pela estação Circesi, dirigindo-nos para a Ponte Gálata, onde tivemos um belíssimo almoço de peixe. Vimos imensos gatos majestosos. Pelo meio de ruas com vendas permanentes, fomos para a Mesquita Suleimani. A Mesquita Suleimani, ou de Sulimão, em turco Suleimani Kami, é uma mesquita imperial otomana situada na segunda colina de Istambul, no bairro histórico de Eminönü, distrito de Fatih. A seguir à Basílica de Santa Sofia, que foi convertida em mesquita após a conquista da cidade pelos otomanos, é a maior mesquita de Istambul e uma das maiores realizações do genial arquiteto imperial Mimar Sinan. A mesquita Suleimani foi mandada construir pelo sultão Sulimão o Magnífico. A construção foi iniciada em 1550 e terminada em 1557. O complexo ocupa a área do Eskişarai, o palácio onde funcionava a corte otomana antes de ser trasladada para o palácio de Topkapi. Sinan projetou a mesquita de forma a que ela fosse o contraponto arquitetónico da grande catedral bizantina de Santa Sofia, a qual fora convertida em mesquita no próprio dia da conquista da cidade pelo vitorioso Maomé II, o Conquistador, e que serviu de modelo a numerosas mesquitas de Istambul. No entanto, a Suleimani de Sinan constitui uma interpretação mais simétrica, racionalizada e luminosa do que as das mesquitas otomanas precedentes e do que da própria Santa Sofia. Ficámos deslumbradas com a vista. À semelhança de outras mesquitas imperiais de Istambul, a Suleimani faz parte de um complexo que integra não só uma mesquita, mas também estruturas de cariz social e cultural. O Külli Complexo da Suleimani incluía, além da mesquita, um hospital, Darussifa, uma escola primária, balneários públicos, o Hamam Suleimani, uma hospedaria, caravansarai, quatro madraças, escolas islâmicas, especializados no ensino do Hadith, uma escola de medicina e um refeitório público, Imaret, que servia refeições. Muitas destas estruturas ainda existem. Vamos agora ouvir de Sam Adriam e Mark Eliayu Kül.
İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde bir şey soluyor, aynı değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki zamanla. Yana yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki zamanla. Yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki zamanla. Yana yana yana yana yana yana yana. Kül olur kalbindeki zamanla. Yana yana yana yana yana. Thank you.
seguir, entramos no Bazar das Especiarias, ou Bazar Egípcio. Diversos documentos sugerem que o nome original do mercado era Novo Bazar. No entanto, pelo facto de as especiarias estarem entre as mercadorias mais transacionadas no bazar e a maior parte delas serem importadas via Egito, o termo Bazar Egípcio ganhou popularidade. Desde a sua criação, que o bazar foi e ainda é o principal centro de venda de especiarias em Istambul. O edifício faz parte do Güli, complexo da Mesquita Yeni, e as rendas das lojas destinavam-se a pagar as despesas do complexo. Foi muito difícil negociar a compra de algumas especiarias, mas lá conseguimos. Depois, seguimos pela zona universitária, interessantíssima, e cada vez estávamos mais orientadas nesta parte da cidade que íamos percorrendo a pé. E para estar de acordo com a tradição de banhos da cidade, demos um bom mergulho na piscina do hotel, pois estávamos muito à vontade na água desde pequenas. Andámos à procura de sítios para jantar. Fomos a um hotel expresso do Oriente, mas o restaurante não era nada de especial. Depois fomos à estação Circesi ver a programação. O Museu do Expresso do Oriente fecha às 17 e o espetáculo dos derviches começa às 19h30. O restaurante de época tinha pouca gente. Depois fomos a um terraço de um hotel, mas o restaurante estava vazio de pessoas e quase de comida. Por fim, seguimos a indicação do TripAdvisor e jantámos muito bem no restaurante do Olive. Na manhã seguinte, começámos o dia com uma visita à cisterna da Basílica. A cisterna da Basílica, cisterna ou palácio subterrâneo ou afundado, é a maior das dezenas, centenas de cisternas construídas em Istambul durante a época bizantina. Construída no ano 532, utilizando 336 colunas romanas procedentes de templos pagãos da Anatólia, a maioria de origem coríntia. Tem 8 metros de altura e capacidade para 30 milhões de litros. Foi utilizada até finais do século XIV como cisterna de água. A visita seguinte foi o Topkapi Palace, fabuloso, riquíssimo, imperdível. Topkapi significa Porta do Canhão. Com sala de reuniões onde eram tomadas as decisões da administração, encomendas, taxas, audições, assinatura de decretos, negociações. Tinha uma sala de conselho, um escritório de registros públicos e um escritório para o grão vizir. A sala do conselho tinha sofás baixos tipo divã em turco. Nesta sala existe uma janela com grades de ferro onde o sultão escutava secretamente as discussões. Foi a residência dos sultões durante 4 séculos. O palácio tem 3 portas: Porta Imperial, Porta da Saudação, Bab Ush Salem, Porta da Felicidade. Entra-se pela Porta Imperial. As pessoas tinham que passar o portão a pé e nunca a cavalo, exceto os ministros e os vizires. Um vizir era um ministro e conselheiro de um xá, rei da antiga Pérsia, e posteriormente de um monarca de um país islâmico. O termo significa ajudante. A figura do vizir tem a sua origem na antiga Pérsia e foi adotada pelo califado abássida a partir da conquista do Império Sassânida pelos muçulmanos no século VIII. Enquanto o califa era rodeado de pompa e mistério, era o vizir que cumpria as ordens do soberano, mantendo o monarca distante da execução de tarefas administrativas. Ao mesmo tempo, o vizir assumia a responsabilidade dos atos do governo e preservava a reputação do califa ou sultão, que era o governante temporal e espiritual da comunidade. Durante o Império Otomano, o grão-vizir era a mais alta autoridade depois do sultão, sendo considerado representante deste. estava hierarquicamente acima de outros vizires que se reuniam na sublime porta do palácio de Topkapi. Ainda consegui ir ver o harém do sultão e os seus magníficos azulejos. E apareceu o sol, com vista para o Bósforo. E vamos ouvir de Emir Khan Y Nalan.
Sana yanım ama bu ateşi harlama Nalan. Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada. Sen bahçesin ben kasırga, çiçeklerin kopar burada. Yapma Nalan. Ben karşının taksisiyim, ömrünün hayaksisiyim. Olmaz Nalan. Bak ben yara gibiyim, gönlünde bir yara gibiyim Nalan. Sal beni gideyim, ömründe bir karamelim Nalan. Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim, ömründe bir karamelim. Ben boş soba, ayakların üşür burada. Yakma Nalan. Sessiz konuş ne olursun, ayıp olur kahrolursun. Olma Nalan.
Ágia Eirene. Passei pela Ágia Sofia, vi a coluna do quilómetro zero, monumento Million, e uma exposição de medicina. Apanhámos o metrobus e fomos de novo para o grande bazar para as compras. E depois, a pé, atravessando a ponte Gálata, tivemos uma girls night out no restaurante Karakoy Lokantazi. No último dia, optámos por fazer o cruzeiro do Bósforo. As suas margens estão repletas de palácios, ialis, mesquitas, pontes, o Dolma Abates, Siragã, Fortaleza da Europa, Fortaleza da Ásia, Beyler Bey. Bósforo, em turco, Istambul, Bogazi, é um estreito que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara e marca os limites dos continentes asiático e europeu na Turquia. O seu nome significa passagem do boi e refere-se à história de Io, jovem amada por Zeus, transformada por ele em boi e perseguida por uma mosca sugadora de sangue enviada por Hera, que ficou ciumenta ao saber que Zeus amava outras pessoas. Almoçámos de novo em modo street food, castanhas e um sumo divinal de romã, toranja e laranja. À tarde dividimos-nos e eu apanhei um ferry para a Ásia, mais precisamente para o Escudar. Passeei pelas margens do Bósforo, com esplanadas espetaculares, e fui até à frente da Maiden Tower, que é a Ilha de Leandro. Vim pelo centro, vi um mercado e várias mesquitas. Já do lado europeu, ainda passeei pelas imediações do hotel, a fazer compras de última hora nas lojas das delícias turcas, que são os saborosos doces típicos. Davam-me sempre a provar e também bebia chá ou saía das lojas perfumada. Já conhecia toda a gente, pois tinha lá vivido uma semana e tenho por hábito cumprimentar as pessoas das lojas. Finalmente, vimos o tão desejado espetáculo estonteante dos derviches giratórios numa das salas da estação de comboios e que começava às 19h30. Os derviches são religiosos muçulmanos seguidores da ordem Dervish Mevlevi, fundada na Turquia por Rumi, poeta e líder espiritual, nascido no século XIII. São praticantes de um ritual de dança que os leva a rodopiar sobre si mesmos sem parar, acreditando que, através desta dança, o seu corpo em transe se torna capaz de receber a energia divina e de se ligar aos seus guias espirituais. É um espetáculo impressionante, mas ficámos um pouco tontas. Jantámos no restaurante à frente do nosso hotel, fazendo a vontade aos donos que todos os dias nos mostravam a lista. A seguir ao jantar, ainda fomos às compras, mas ainda lá ficou o tapete maravilhoso que já não tinha espaço para transportar. O staff do hotel deu-nos recordações. Queria ainda fazer uma referência aos habitantes da Turquia, bonitos, charmosos e simpáticos, que tão bem nos receberam, quer fosse a vender, a explicar um caminho ou a servir uma refeição. Quanto à comida, com exceção do pequeno almoço, em que não conhecia mais de metade dos pratos, mas saboreando sempre o seu chá e o seu café, gostei de tudo. Era mesmo saborosa e saudável. Os restaurantes a que fomos eram todos espetaculares. Só não fomos ao Nuzret com o seu famoso chefe a cozinhar a carne de forma muito sugestiva. Esta viagem foi inesquecível. Agradeço às minhas duas companheiras de viagem, aos amigos que me deram recomendações e aos amigos que me indicaram músicas para abrilhantar este programa. Tesekür ederim unutul mazdi. Obrigada, foi inesquecível. Oshakay Istambul, adeus Istambul. Geri gelmei umuyorum, espero voltar. Tile bito do zobatsenia, ficou tanto por ver. E acabo o programa de hoje com uma música que especialmente inclui Some Turkish Culture, de Mabel Matiz a Canim. Adeus!
İçimde karışıyor, kendimi bile beğenmiyorum. Oh, şeytanım şuurumla savaşıyor. Hissediyorsan sen de bir dökül o zaman elimden. Yurdumdan mı kovucan akmıyorsa benden bu kadar o zaman elinle koysan da bulunmaz. Sözümün zayıf.
musun, sevmiyor musun? Sevdalık bunun neresinde? Kantar hep kendinden mi yana? Har vurup harman savurdun halde. Hissediyorsan sen de bir dökül o zaman evimden. Yurdumdan mı kovucan akmıyorsa benden bu kadar o zaman elim.
Viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.